Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Robertinho
Scarpita,
um show de rádio pra você.
Tá na hora, 6:03 na Bahia, 6:03, bom dia pra todo mundo, bom dia pra você, pra você, pra você também, bom dia pra todo mundo que tá ligado com a gente. A partir de agora, o palco da Chico da Francisco, viu?
Tropa de Elite.
É a metralhadora da informação no oferecimento todo especial. Hospital Vida, Casa Mais Fácil, Cabana Palmito, Jal Autopeças, Planeta Doces, Atacadão da Areia, Nove Mistura, Banco Bom Sucesso, Supermercados Meira, Pomada Especialista e Premoldados Guanabara. Muito prazer, eu sou Robertinho Scarpita. Hoje é quinta-feira, 4 de maio de 2023, dividindo a bancada. Para dar esse bom dia, a gente convoca ele, o repórter policial mais premiado da Bahia.
Marinho Santos.
Chegando, dando bom dia pra você, meu amigo, pra você, minha amiga. Tempo carrancudo.
Carrancudo?
Bom dia pra todo mundo, carrancudo.
Carrancudo, senhor? Agora sol e chuva, né?
O sol tá querendo aparecer, mas a chuva, eu peguei chuva desde as 3:30, 4 horas da madruga. Muita chuva na estrada, mas conseguimos chegar, graças a Deus.
É verdade.
Para mais uma edição do Tropa de Elite, aqui pela Gabriela FM. Estaremos juntos até as 8 da manhã. Vem comigo, seus capítulos.
8 horas, é isso aí. E a nossa equipe de correspondentes está todo mundo preparado já, não
é
isso?
É o vereador locutor, direto de Uruçuca, tem Matheus Santos. Daqui a pouquinho, e de Itabuna, tem ele, Manuel Messias. Vamos até Camacã falar com Paulo José. Paulo José, e ainda tem Nath Almeida.
E no nosso Bola Dentro, o Edenildo Braga vem chegando, trazendo as informações do futebol. Não teve jogo da Libertadores. E o Galo tá cantando, rapaz, também. O Galo canta. Cadê o Galo? Cadê o Galopê, seu repórter? Canta, Galopê! Cadê você, Galopê? Esse é o Galo do Mário Queiroz, rapaz. Diz que o Galo, quando canta, é uma coisa assim fenomenal. Avisa todo mundo que o Galo tá cantando.
O Galopê tá rouco.
É, rapaz, o Galopê.
Agora o Galope tá com a garganta beleza no clima.
Você acha? Esse é quem?
Esse aí é o Galope.
É o Galope. É o Galope. Esse é o Galo do Sertão. E o Galopê, do Mário de Queiroz?
Garganta inflamada.
O Galo canta no Tropa de Elite, o Galo canta na Gabriela FM, você já ligado com a gente, a partir de agora acompanhando mais um Tropa de Elite, viu? Canta, Galopê, rapaz, esse galo do Marquinhos, dá uma cantadinha só e vai embora, rapaz, é impressionante ele, viu? Já foi embora, seu repórter, não quis mais saber de cantar, viu? Canta, Galopê, canta, que o povo quer ouvir você cantar, o Galo canta. Aí, tchau, Galopê, tchau, tá precisando comer milho, seu repórter. Olha, gente, hoje teremos uma entrevista muito que bacana, a juíza trabalhista, a doutora Mônica Sapucaia, nosso convidado de hoje no Tropa de Elite. Vem aí a semana da conciliação, a gente sabe o número grande, seu repórter, de causas trabalhistas. Então, a doutora Mônica Sapucaia, nosso convidado de hoje, vai falar tudo sobre essa campanha que acontece esse mês de maio agora. Tem muita informação, prestação de serviço e a sua participação ao vivo com a gente, 739-8829-1029. Tem informação do tempo já chegando, viu? De acordo com a agência Clima Tempo, céu parcialmente nublado, 23 graus nesse exato momento, aqui no Alto Bela Vista, Banco da Vitória, e apenas 17%, seu repórter, é a previsão de chuva para hoje. O sol até aparece aqui no mapa da agência Clima Tempo. Não temos alerta de chuvas, graças a Deus, viu? Graças a Deus. Nesse início de programa, né, a gente ontem descendo da rádio, A gente ficou feliz passando na rua, a Bíblia de Jesus, né? E o que foi prometido aqui no nosso programa, seu repórter Marinho Santos? O que foi prometido aqui? A gente assumiu o compromisso, o secretário também assumiu esse compromisso conosco. Disse, olha, tropa de elite, Marinho Santos já disse, se você não cumprir a palavra, a gente vai estar cobrando todos os dias. O Adílio Alves Jesus. Foi um cenário de guerra. Você colocou tão muito bem ontem naquela gravação que a gente fez lá no Instagram. Cenário absoluto de guerra. Um terremoto que passou, destruiu tudo. A equipe já no local desde ontem. A turma já mandando ver na recuperação de toda a pavimentação daquele paralelo, seu repórter. Nós temos outra demanda aqui, né? Outra demanda. E da Travessa Maria de Jesus também foi passado. Eu queria agradecer ao secretário Átila Dossi, vereador Luciano Luna, ontem acompanhando a gente. A gente fez esse pedido também ao vereador Luna. E vem essa ladeira aqui, a ladeira 1 que dá acesso ao Alto Bela Vista. E depois essa ladeira que dá acesso à comunidade de São Roque, que a gente vai estar também cobrando. E aí um amigo ouvinte disse, olha, eu queria que vocês viessem na ladeira Rio Almada, a ladeira que dá acesso ali, subindo por chão, enrolamento de motores, seu repórter. Lá aquele alto que é um problema que precisa ser resolvido, viu?
E vai empurrando com a barriga, 1 ano, 2 anos e caminhando para 3 anos.
Complicado, viu? Vamos às manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje. A partir de agora, as manchetes que serão destaques na metralhadora da informação, tá certo? Você vem com a gente a partir de agora e confere aqui as manchetes que serão destaques do nosso programa. Você vai trocar essa por essa. Ah, a partir de agora, vem com a gente aqui as manchetes do programa.
Tropa de Elite. Mega operação, Operação Richa, presidiários suspeitos de influenciar a criminalidade foram transferidos. Participação da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil de Ilhéus, com alguns investigadores e a delegada doutora Kátia Amorim.
Bebeto Galvão é convidado pelo governo Lula para integrar o Conselhão, seu repórter. Mostrou prestígio em Brasília, prestígio nacional.
DPT de Ilhéus, sem rabecão, corpos estão sendo transportados de forma irregular na carroceria de viatura.
Deu na mídia, duplicação da BA-001, Associação de Cabaneiros pede diálogo com o prefeito Marão durante entrevista aqui no programa Tropa de Elite.
Mutirão em Vila Olímpio, distrito de Ilhéus, teve participação do vereador Augustão, que visualizou abandono e fez denúncias.
Em bomba na Câmara de Ilhéus, 14 vereadores devem assinar pedido para nova eleição. E parecer da Justiça, seu repórter, sobre aquela ação deve sair hoje, dia 4 de maio.
E mais um bloqueio, mais uma vez os moradores do distrito de São José, eles protestam na rodovia Ilhéus-Uruçuca.
Prefeitos da MURC buscam suspensão temporária do E-Social. E a notícia boa até certo ponto é que Itabuna conseguiu suspender aquele bloqueio de 9 milhões. E eu estou chegando à conclusão, senhor repórter, do que o TCM, o Tribunal de Contas dos Municípios, deixou de ser técnico, passou a ser político, seu repórter, em relação às contas aprovadas, algumas com ressalvas, está complicado. Essas e outras você acompanha a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM, bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a Metralhadora da Informação.
Marinho,
a hora certa para você ligado no Tropa de Elite na Gabriela FM, são 6:11, 6:11. Olha, ontem procuramos a delegada doutora Kátia Amorim e não encontramos, ela foi a serviço juntamente com algumas...
Doutora Catiana estava na operação, né?
Doutora Catiana Amorim, ela na operação com alguns investigadores da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil de Ilhéus. Então, as ações investigadas foram realizadas paralelamente no município de Eunápolis. Mais de 100 policiais realizaram no sentido de reprimir a disputa entre grupos criminosos lá em Eunápolis. E durante a Operação Richa, essa operação que foi deflagrada pela Polícia Civil do Estado da Bahia no dia de ontem, investigações da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, a Corpim de Eunápolis, resultaram na transferência...
Essa operação ontem foi repercussão em toda a mídia estadual, viu, senhor repórter?
14 internos da unidade prisional... suspeitos de influenciar a criminalidade e a rivalidade entre os grupos lá em Eunápolis. Dos 14 presidiários transferidos para a unidade de segurança máxima e saíram de Eunápolis, e 3 do presídio de Teixeira de Freitas, Itabuna e Irecê. Então, nas ações também são realizadas buscas, paralelamente investigações são realizadas por equipes da Polícia Civil em localidades da cidade de Eunápolis. O coordenador da 23ª Coordenadoria da Polícia Civil, o delegado Moisés Damasceno, ele destacou a importância desta operação. Temos como principal resultado a neutralização da articulação de presidiários envolvidos com organizações criminosas e a disputa de territórios entre traficantes, então resultando aí em homicídios e outros delitos. As ações seguirão pelo dia de ontem e as investigações continuarão com a finalidade de identificar e prender outros envolvidos. Participaram das operações policiais civis a 6ª Coordenadoria Itabuna, 7ª Coordenadoria Ilhéus, 8ª Corpim Teixeira de Freitas, 10ª Coordenadoria Vitória da Conquista, 20ª Corpim Brumado, 21ª Corpim Itapetinga, da Coordenação de Operações Especiais, o COI, além do apoio do Grupamento Aéreo da Polícia Militar, o GRAE, do 8º Batalhão da Polícia Militar de Porto Seguro, 7ª Companhia Independente da Polícia Militar de Eunápolis e a Companhia Independente de Policiamento Especializado, a CIP Mata Atlântica, e ainda teve a Rondesp Sul. Foi polícia para todos os 4 cantos da cidade eunapolitana, seu Escarpita.
Matéria completa aí no nosso site, seu repórter, programa tropadeelite.com.br. O pessoal tá querendo saber, protesto na Ilhéus do Suca?
São José.
Você tem informações aí já?
Coelba.
A bronca Coelba. Agora é com a Coelba. É. Mas nesse exato momento, seu repórter, pista bloqueada ou não?
Não, esse protesto aconteceu no dia de ontem.
Ah, então beleza. O pessoal já tá aqui perguntando no nosso WhatsApp se a pista está bloqueada.
Sem energia elétrica, os moradores lá protestaram, bloquearam a rodovia, daqui a pouquinho todos os detalhes.
Ah, isso no dia de ontem.
É, protesto que gerou um enorme engarrafamento, Scarpe.
Inclusive ontem a gente recebeu informação dos amigos lá do Ribeirão Branco, foram 17 dias, seu repórter, enfrentando problemas com a dona Coelba. Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar dos bastidores da política, essa notícia que cai como uma bomba, seu repórter, de primeira mão aqui no nosso programa.
Tropa de Elite.
14 vereadores de Ilhéus devem assinar documento pedindo nova eleição da mesa diretora, seu repórter.
Aí agora
14.
Os poderes são independentes.
São independentes. 14 assinaturas devem estar nesse documento solicitando uma nova eleição da mesa diretora, informação que chega com exclusividade de primeira aqui no Tropa.
É cachorro e vela.
Complicada a situação, viu? A Câmara está vivendo um problemão aí. Atenção, atenção, senhores representantes do povo. Tem que sentar para resolver. Eu acho que a Câmara não pode ter essa guerra interna os poderes são independentes, tem um legislativo, nós temos o executivo e nós temos o legislativo, né? Então tem o judiciário, o legislativo, o executivo, são três poderes, os poderes são independentes, mas precisam estar em harmonia, e não está existindo harmonia entre os poderes aqui na cidade de Ilhéus, e a população
tá pagando o pato.
Não pode ficar pagando esse pato, mas de jeito nenhum.
Sessão de ontem não aconteceu por falta de quórum, ou seja, 6 vereadores compareceram tão somente à 21ª sessão ordinária de 2023.
Complicada essa situação. Olha, daqui a pouquinho a gente vai falar da participação aí, de mutirão, né, com o Augustão. O Augustão tem percorrido diversos distritos e bairros da cidade de Ilhéus, e a gente tem acompanhado essa luta do Augustão. O Augustão vai enfrentar um problema, seu repórter, gigantesco, com a questão partidária. Eu estou ansioso e na expectativa de que, quando abrir a janela, o Augustão deixe o Partido dos Trabalhadores. Não tem mais, o Augustão não terá espaço no Partido dos Trabalhadores, seu repórter.
Tem que pedir para ir para um outro partido que ele acolha de forma proveitosa, que é um vereador que é atuante, trabalhador, e aí o Partido dos Trabalhadores, você vê que tem uma resistência. E antigamente eram 3 PT em Ilhéus, tinha o PTA, PTB e PTC. Eu não sei agora quantos PT tem em Ilhéus. Daqui a pouquinho eu volto falando do DPT. Não é do PT o partido, não, é o Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus. E sem rabecão, os corpos estão sendo transportados de forma irregular. Inclusive ontem o vereador Luciano Luna, ouvindo o Tropa de Elite, depois do programa, encontrou no nosso café, tomando café, ele apareceu no café, o Luciano Luna, e de imediato entrou em contato com a deputada estadual Soane Galvão, solicitando providências na questão do rabecão, ou seja, dois rabecões para Ilhéus. É dois, porque um para atender 12 municípios e outro para atender o município de Ilhéus.
Seu repórter, você e outro falavam tão muito bem da área extensa que é de responsabilidade da 7ª Corpinha. E está vinculado o Departamento de Polícia Técnica com a 7ª Corpinha. Então, ele atende a todas as cidades também que fazem parte da 7ª, né?
Daqui a pouquinho eu trago todos os detalhes aqui no programa Tropa de Elite.
Vamos dar a primeira passada do nosso WhatsApp.
Chama no WhatsApp 73988291029.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Vamos às mensagens chegando no nosso WhatsApp. Bom dia, Robertinho Escapita, bom dia, Marinho Santos. Estamos todos ligados na Gabriela FM, o dia todo, todo dia. Ariel, da região do Santo Antônio, um abraço pra você. Luiz Cláudio, ao levantar da cama, agradeça a Deus. Não esqueça que enquanto você estava dormindo, Deus o protegeu e o guardou. Amém, bom dia, ótima quinta-feira. Ao sair de casa, continue se protegendo, hein? Bom dia, Luiz Cláudio, homem da segurança. Silvio Ribeira das Pedras, como sempre, ligada com a gente, pedindo aquele alôzão aí pra Daniela, Nayara, Raimunda, Michele, lá em Castelo Novo. Dona Mondinha, na Lagoa Encantada, já tomando aquele cafezinho gostoso na caneca do Tropa de Elite. Dona Mondinha, um beijo enorme, alegria sempre. Marinho Santos Escarpita, ajuda a gente, precisamos da máquina na estrada do Rio do Braço. Atenção, atenção, secretário Hermano Fani, aproveitar, secretário, dias de sol, tá certo? Pra resolver esse problema aí. Rio do Braço. Rio do Braço serviu de cenário da novela Renascer, gente. A novela vai ter uma regravação agora aí, um remake. A gente precisa preparar. A cidade precisa aproveitar essa. Imagina só, seu repórter Marinho Santos, ganhar esse presente de novo da emissora que é líder de audiência, é igual a Gabriela. Gabriela FM é número 1 da audiência. A Rede Globo vai regravar Renascer. E o cenário da novela Renascer, a casa de Jacutinga, né, o armazém, a igrejinha, é tudo lá no Rio do Braço, rapaz.
Quando você fala Rio do Braço, eu lembro do meu amigo Joca, lá no Rio do Braço, lá na fazenda Ilha Bela, receba o nosso abraço.
Um abração, Joca. Vamos convidar mais um integrante aí do Corredor da Estrada do Chocolate. O Joca da Ilha Bela já falou com a gente aqui. Olha, Scarpita e Marinho Santos, que Deus abençoe vocês. Uma ótima quinta-feira. Vocês estão fazendo um grande trabalho. Alberto, obrigado, Alberto. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpita. Mais uma vez pedimos ação da Secretaria do Interior. A estrada de Sambaituba está um caos. Nós do Grupo Comunidade, que abrange Ribeira das Pedras, Vila Campinho, Sambaituba, Aritaguá e Vila Vidal, conseguimos o cascalho para a estrada. Mas a Prefeitura alega que não tem combustível, não tem como pegar esse cascalho. Não estou acreditando nisso, viu? A quem devemos recorrer aqui? O ouvinte está querendo saber a quem devemos recorrer, seu repórter. Chico, o negócio é o seguinte, Chico. Encaminhar isso aqui para o secretário Hermano, né? Já vou encaminhar aqui para a gente não perder tempo, viu, seu repórter? Porque imagina só, você consegue um cascalho, a dificuldade é o cascalho, conseguiu o cascalho. Agora a prefeitura dizendo que não tem, a gente quer saber melhor desse caso aí. O Joilson está lá em São Paulo acompanhando a gente através do nosso aplicativo. Marinho Santos Scarpita, recomeçou o tapa-buraco aqui no São Miguel, viu? Só precisa da retro para cavar os buracos, estão feitos na mão aí. O Tarcisão, seu repórter, você também cobrou essa questão do asfalto, secretário. Você tá com a moral retada com o secretário, viu, seu repórter?
São Miguel é o bairro que eu escolhi para morar, para viver.
Os buracos, você disse que estavam crateras, já estão sendo tapados.
E agora eu estou com o coração dividido. São Miguel e Paraíso do Atlântico. Olha, Scarpita, tem um convite aqui, mais do que especial, para o Tropa de Elite. Os primeiros convidados, Tropa de Elite, dia 12 de outubro ainda, aniversário de 80 anos de Maraú. Maraú, 80 anos, aposentado pela Embasa. Festa em Barra Mares. O Maraú diz que é feriado em Ilhéus. Ele quer a presença de Marinho Santos, Robertinho Scarpita, lá em Barra Mares, no dia 12 do mês de outubro, 81, viu? Rapaz. 8.0, velho. O cara nem parece.
Tá longe ainda.
Tá inteirão, pô. Viu?
É em outubro,
né? É em outubro, 12 de outubro, primeiro convidado é o Tropa de Elite, Marinho Santos Scarpita. Vai ter festa em Barra Mares. Olha quem tá mandando um abraço também hoje, que ela acorda cedo, todos os dias, pra ouvir o Tropa de Elite.
Quem é?
Ana Valéria, tá na Rua da Horta. É filha do Boniek, saudoso Boniek e saudoso Buião. Ana Valéria, que é sobrinha de Shell, enrolamento de motores. Ana Valéria, aquele abraço,
um abraço pra você, aí na Rua da Horta, viu? Ana, também falar em Ana, mandar um abraço pra Ana de Javali, abraçando a Ana, a gente abraça a todos os feirantes aí da Central de Abastecimento do Malhado, ligados com a gente. A turma que gosta de acordar, começar o dia com muita informação. Feirantes também da Zona Sul, Central de Abastecimento da Uva. E falar em Zona Sul, queria saber aí dos amigos feirantes, a Guarda Municipal já se faz presente aí, garantindo a segurança dos boxes. Atenção, amigos aí da Central da Urbis, entre em contato com a gente, passa essa informação aí, viu? 739-8829-1029. Seu repórter, vai ter um sorteio amanhã. Mandar um abraço ao nosso amigo Marco Aurélio, parceiraço aqui. Ele que é o homem da plataforma 360 graus. Tá rolando uma promoção lá no Instagram. Segue lá o Instagram da plataforma 360 graus. A gente compartilhou esse link dessa festa. É a festa dos anos 80, com apoio da Gabriela FM. DJ Rogério Lago, uma figuraça que marcou os anos 90 aqui da Gabi desde o seu início. E aí tá realizando essa festa aí, a festa anos 70, 80 e 90. Festa linda que vai estar rolando, é. E esse final de semana agora, rapaz, lá no Boca do Mar, DJ Rogério Lago, um abração pra você. E a gente vai estar sorteando dois ingressos, né, amanhã, juntinho com a plataforma 360. Então segue lá, o Instagram tem todas as regras dessa promoção bacana. Você vai seguir Léo 360, vai seguir o nosso Instagram, o programa Tropa de Elite, e o DJ Rogério Lago. Marca três pessoas nos comentários desta publicação. E aí? Amanhã, quem sabe, você não leva esse par de ingressos, dois ingressos, para o evento Flashdance 3, com o DJ Rogério e banda Pier 5, no Boca do Mar, dia 6, sabadão. Vai ser bom demais. Vamos voltar aos anos 80, aquelas músicas que marcaram toda a geração. Anos 70, 80 e 90, viu? Um abraço aí, nosso querido Marco Aurélio, flamenguista. Vamos então para o primeiro giro regional. E já já está todo mundo já querendo saber aqui, Scarpita. O Tropa trouxe essa notícia de primeira, sim. 14 vereadores devem assinar documento pedindo uma nova eleição da mesa diretora da Câmara de Ilhéus.
A região interligada no Tropa de Elite.
No primeiro giro regional, a gente convoca ele, Matheus Santos. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Ouvintes aqui da Gabriela FM, para você super ligado aqui na Metralhadora da Informação. Hoje é quinta-feira, dia 4 de maio, e a gente vem chegando com informações, né? E por falar em maio, maio é o mês de enfrentamento ao combate da violência e da exploração sexual de crianças e adolescentes. A Prefeitura de Uruçuca, por meio da Secretaria de Assistência Social, junto a outros equipamentos da proteção, estarão realizando ações de conscientização e sensibilização da população em geral. Conhecido como Maio Laranja, a campanha Faça Bonito faz referência às ações de informação, enfatizando a importância da denúncia e do cuidado com nossas crianças e adolescentes. Além das campanhas digitais, ao longo do mês serão realizadas diversas ações educativas e mobilizadoras nas escolas da rede. E no dia 18, quinta-feira, Dia Nacional de Combate da Violência e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, estaremos fazendo uma caminhada nas ruas da cidade. A equipe da Secretaria convida toda a comunidade a participar desta ação. Em todo o Brasil, 52% dos casos de exploração, violência ou abuso sexual ocorrem dentro da casa da vítima e apenas um em cada 10 casos é notificado às autoridades. É necessário garantir a toda criança e adolescente o direito ao seu desenvolvimento de forma saudável, segura e protegida, livre do abuso e da exploração sexual. Então, DISC Direitos Humanos, DISC 100, DISC Polícia Militar 190, tá bom? E no Conselho Tutelar de Uruçuca é o 739-8240-6599. Robertinho Scarpita e Marinho Santos, ontem aconteceu a sessão na Câmara de Vereadores e esse vereador que vos fala, Matheus Santos, mais uma vez cobrou, né, uma ação da presidente da Câmara de Vereadores de Uruçuca sobre a falta de água sempre, a Embasa penalizando, responsabilizando a Coelba, que também não está valendo muita coisa, né? Então, portanto, a presidente da Câmara, Magnólia, que tem um projeto de autoria dela, na Casa Legislativa, que vai estar passando para assessoria jurídica para estar entrando no Ministério Público para ver se resolve de uma vez por toda essa novela aí, né, da Embasa e a Coelba. A Embasa responsabiliza a Coelba deixa a população a ver navio. Então a Câmara de Uruçuca está aí preocupada com isso, até mesmo porque os vereadores, prefeito, autoridades municipais usam dessa mesma energia, usam dessa mesma água e também estão prejudicados com essa situação. Eu falo em nome do Furacão Estúdio. Furacão Estúdio, gravações de vinhetas, jingles, abertura para festas e muito mais. Agora, se você precisa de um comercial, entre em contato. Olha o zap, hein? 739-9133-3911. Furacão Estúdio realiza a maior festa do comércio de Uruçuca, com apoio da Prefeitura Municipal de Uruçuca, Câmara de Vereadores, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a realização sempre Furacão Estúdio. Um abraço para você, Robertinho Scarpita e Marinho Santos, aos nossos correspondentes e até amanhã.
Valeu que valeu, Matheus Santos. Um abraço para você. Super quinta-feira. Abraçando aí nossos amigos, né? Matheus Santos nesse giro regional, primeiro giro do programa, trazendo informações do Uruçuca, Ubaitaba, Maraú e Itacaré. Itacaré tá com o novo secretário de turismo, viu, seu repórter? Novo secretário de turismo aí. Vê se no programa de amanhã a gente traz mais detalhes. E falar em Itacaré, Itacaré faz parte aí da MURC. Nós estamos com uma matéria muito bacana no nosso site, programatropadeelite.com.br, prefeitos da MURC buscando junto ao governo federal a suspensão temporária do E-Social. Eu vejo aqui o Antônio Dionísio encabeçando esse movimento junto com o Léo da Capoeira, lá de Itajuípe, o ministro e ex-governador Rui Costa. Itabuna, seu repórter, nos bastidores da política, Geraldo Simões parece que pegou um gás. vai dar trabalho aí pro Augusto Castro, o ex-prefeito, ex-deputado federal, ex-deputado estadual, ex-secretário de Estado, Geraldo Simões. Está com a agenda cheia na imprensa local, viu? Seria o Geraldo Simões o calo do Augusto Castro ou Pancadinha, o Fabrício Pancadinha, deputado estadual?
Eu prefiro o Fabrício Pancadinha, Escapita. Geraldo Simões já deu o que tinha que dar, viu?
É, vamos pro faturamento, a gente volta já já. Daqui a pouquinho tem entrevista, juíza do trabalho, doutora Mônica Sapucaia, nossa entrevistada de hoje no Tropa de Elite, na pauta Semana de Conciliação, que vai acontecer em todo o estado da Bahia.
DPT de Ilhéus, sem rabecão, corpos estão sendo transportados de forma irregular na carroceria de viatura. Na volta eu falo tudo isso e muito mais no Tropa de Elite.
Oferecimento todo especial para Moldados Guanabara, pomada especialista, supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Atacadão da Areia, Planeta Doces, já o Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil e Hospital Vida. É quinta-feira, bom dia!
Bom dia! Bom dia!
Você tá na melhor, Gabriela!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo.
A hora certa em Leões, na Bahia, são 6:41. 6:41. Olha, Escarpita, o vereador Augustão, um vereador diferenciado, vem se destacando, visitou o distrito de Vila Olímpio, zona rural de Ilhéus, participou de um mutirão para aplicar o serviço de abastecimento de água naquela comunidade e aproveitou para denunciar o verdadeiro estado de abandono do local. Eu falei Vila Olímpio. A prefeitura não oferece os serviços de saúde com regularidade e transportes adequados, educação de qualidade e muito menos equipamentos de esportes, lazer, água tratada e saneamento básico. Segundo o vereador Augustão, a situação pública, ou seja, a saúde pública em Vila Olímpio é um absurdo e o posto médico foi abandonado, está sem funcionamento, e na comunidade de Vila Olímpio o médico vai uma vez por mês e nem sempre com essa regularidade. Tem épocas em que fica 2 meses ou mais sem o médico aparecer. E uma moradora fez essa denúncia ao vereador Augustão. Augustão também denunciou a qualidade da água que é disponibilizada para os moradores de Vila Olímpio e visivelmente contaminada e sem condições de consumo. A situação é tão grave que os moradores deixaram de utilizar a água encanada e estão buscando aí outras alternativas, e por falta de manutenção, tudo isso, falta de manutenção na caixa d'água deixou de funcionar. A praça de Vila Olímpio deveria ser um equipamento de lazer para aquela comunidade, está completamente abandonada, com brinquedos e bancos quebrados e com um poste que não somente ameaça cair, como também oferece risco para as crianças e adultos, já que a fiação está exposta, dando choque, podendo provocar um grande acidente a qualquer momento. Então, tudo isso sem contar que a prefeitura não vem oferecendo uma educação de qualidade e nem um transporte para garantir o direito de ir e vir do cidadão. Então, o denunciante aí, o vereador Augustão, ele disse, olha, tenho visitado os mais diversos distritos e comunidades da zona rural de Ilhéus, e o que tenho visto é esse verdadeiro flagrante, o flagrante de abandono. Estou denunciando esses crimes no Ministério Público. Vou continuar cobrando da prefeitura todos esses serviços que são de direito destas comunidades, garantiu aí o vereador Augustão, que não para, né? Ele na luta, Damião.
Tá
na luta.
Correria o Augustão, deixa eu recordar. Agora, mais uma vez, a gente falou no início do programa, e mais uma vez, o Augustão deverá arrumar as malas e procurar outro partido. O Augustão já se colocou como pré-candidato a prefeito de Ilhéus, e pelo partido que o Augustão está aqui, é o Partido dos Trabalhadores, ele não irá conseguir a legenda. Ontem a gente trouxe o novo nome que surge, quer dizer, tem uma crise, tem o Augustão, se cogita Adélia Pinheiro, que é ilhéense, foi reitora da UES, foi secretária de saúde, agora é secretária de educação do governador Jerônimo, e surgiu esse final de semana, depois do evento promovido aí pela Federação PT, PCdoB e PV, do magnífico reitor Alessandro Fernandes, seu repórter. O Augustão arruma a mala e vai para outro partido, procurar outro ninho, porque você tem um potencial. A gente conhece seu trabalho. Esse programa aqui conhece o seu trabalho, a sua história. Eu acho que você tem muito a contribuir com o município de Ilhéus, Augustão. Muito. Mesmo.
Sem nenhum puxar saquismo.
Não. Eu acho que é sangue longo, seu repórter. A gente tem Valderico Júnior, né? A gente tem Augustão. A gente tem outros nomes aí que são colocados, né? Que estão do outro lado. O lado de oposição não são nomes da bancada do governo do estado. Você tem o próprio vice-prefeito Bebeto, vice-prefeito da cidade de Deus, é pré-candidato também a prefeito, pode ser o candidato do governo. Jefferson Moraes, ex-presidente da Câmara, já se coloca também como pré-candidato a prefeito de Deus. E a gente tem outros nomes aí, vereador Vinícius, a Bernadette do PSOL.
Ex-vereador, ex-presidente da Câmara, médico doutor Francisco
Sampaio. Grande Sampa também. Então tem nomes que estão surgindo aí, seu repórter.
Você acredita que o Dinho Gás vai levar, vai continuar pré-candidato a prefeito?
Não sei até que ponto. Eu vou convocar o Edenildo Braga a partir de agora, já trazendo as informações do Bola Dentro, e daqui a pouquinho tem o nosso convidado de hoje. Hoje é a nossa convidada de hoje, a juíza do trabalho, a doutora Mônica Sapucaia, vai estar conosco aqui falando da semana de reconciliação. Vamos trazer ele, Edenildo Braga, é o homem do futebol, está no ar, mais uma edição do nosso quadro.
Bola Dentro.
Vem com a gente!
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. E pintou o campeão da Copa do Nordeste. Jogando ontem na Ilha do Retiro, diante do Sport, o Ceará conquistou mais um título desta competição. Foi suado, foi brigado, foi nos pênaltis, 4-2. No tempo normal, o Sport venceu pelo placar de 1-0. Os dois jogos, então no agregado, 2-2. Na decisão dos pênaltis, Ceará foi mais competente, fez 4, Sport 2, Ceará campeão da Copa do Nordeste 2023. Já no Campeonato Brasileiro, na sua Série B, tivemos ontem o Ituano batendo o ABC pelo placar de 3-0. Mirassol 0, Novo Horizontino 2, Avaí 0, Vila Nova 3, e o Juventude conseguiu a vitória diante do Guarani. Gol dele, veterano Nenê. Isso mesmo, Nenê, ex-Vasco no Juventude, marcou o seu gol ontem e deu a vitória ao Juventude, placar de 1-0. Já na Sul-Americana, tivemos ontem Palestino e São Lourenço 0-0. O Guarani do Paraguai empatou com o Emelec em 1-1, mesmo placar para Milionários e América Mineiro. Está bem demais o Coelhão na Sul-Americana. O Aliança Porto Cabelo perdeu para o Tigre pelo placar de 3-0. Os jogos para hoje são 3, envolvendo aí clubes do Brasil. Ginásio La Plata pega o Goiás, o Botafogo enfrenta a LDU. Já o Fortaleza enfrenta o Estudiantes. Na Libertadores da América, tivemos ontem o Internacional de Porto Alegre, vacilou e no finalzinho cedeu um empate para o Nacional. Final 2-2. O Cerro Porteño perdeu em casa para o Bolívar pelo placar de 4-0. O Colo-Colo perdeu para o Boca Júnior 2-0. O Barcelona perdeu para o Palmeiras, 2-0. O Verdão conseguiu uma vitória importante jogando ontem fora de casa na Libertadores da América. Já o Atlético Mineiro também conseguiu a sua vitória, conseguiu o triunfo diante do Aliança Lima pelo placar de 2-0 no Independência em Belo Horizonte. Hoje nós teremos mais dois jogos e envolvem brasileiros na Libertadores. Na Argentina, Racing e Flamengo. No Paraguai, Libertad enfrenta o Atlético do Paraná. São as informações esportivas na manhã desta quinta-feira, aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a Jamar de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Passa lá, Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue na comunicação de Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Valeu. Um abraço, bom dia.
Bom dia, bom dia, Edenildo Braga, um abraço pra você, rapaz. Olha, no nosso site tem uma matéria bacana sobre o Colo-Colo, galera se preparando aí, vai lá, programa tropadeelite.com.br, lá na aba esportes, tá certo? Colo-Colo, né, preparando aí pra estar de volta à elite do futebol baiano e a torcida na expectativa, né? Porque o Colo-Colo tem uma torcida gigantesca. Não chega a ser igual a torcida do Flamengo, mas é uma torcida gigantesca. Amanhã tem mais!
Bola dentro!
19 horas tem Gabriela Esportiva, Tony Café e o campeoníssimo Zé Maria aqui, viu?
2,9!
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Primeira rodadinha com os áudios aqui do Tropa. Bom dia, bom dia. Eita, eita, que tá. Esse não tá dando, não, viu, rapaz? Meu Deus do céu. É, seu repórter. Cadê o povo, rapaz? Deixa eu ver. Pera aí, que a gente vai resolver isso aqui, rapaz. Vamos ver agora. Vamos lá.
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Robertinho Scarpita. Obrigado por você sempre lembrar de mim, viu? Gostaria que você mandasse um alô para Massaranduba Bar e Maria lá no Vilela, Rua das Orquídeas. Tá bom? Obrigado.
Fica... Valeu, Zélio. Um abraço para você, Zélio. Zélio.
Robertinho Scarpita. Oi. Fazer uma denúncia sobre os examinadores do Detran de Lheus. É, chegam sempre atrasados, gritando com todos que estão ali, fazendo os candidatos e candidatas chorarem até. O índice de reprovação está muito alto. Eu queria saber do coordenador se ele sabe que essa equipe dele está tratando mal todos aqueles candidatos que vão fazer o teste do exame da CNH.
Denúncia aí, viu? Já a gente fala sobre isso. Instrutores do Detran. Último áudio aqui dessa rodada do Zap Zap da Gabi, 739-8829-1029.
Alô, Marinho Santo, Roberto Scarpita, Tropa de Elite. Rapaz, a médica não aparece no Saracubicheque, a dentista, à tarde, 5 horas. Remarca. Material, agora ela que fica faltando. Aí fica remarcando, a gente fica gastando Uber pra lá e pra cá, rapaz. Ô, prefeito Bento. Eu sei que quem manda é você nessa cidade. Dá um jeito nessa doutora aí, manda ela ir trabalhar, pai. É a médica das 5 horas da tarde, a dentista. Vai e vem, só gastando Uber, Prefeito Bento, dá uma força aí. Porque doutor não corta ponto de doutor. Médico não corta ponto de médico. Valeu, um abraço.
Valeu, rapaz. O povo tá na bronca aí, tá vendo, seu repórter? O povo tá na bronca. Agora você viu o nome do prefeito, chamou o Papa de prefeito, viu?
Papa...
É.
Ele chamou o Papa de prefeito. Você viu aí, o Renatinho Beriboy?
Vem com a notícia, seu repórter.
Olha, Scarpita, sem rabecão, corpos estão sendo transportados na carroceria de viatura em Ilhéus. Departamento de Polícia Técnica está enfrentando uma carência aí. E ontem eu me deparei com o vereador Luciano Luna, né? Ele que, ouvindo o programa, logo depois do programa, passando na pista aqui no Banco da Vitória, encontrou no café, tomando café, ele apareceu, Olha, situação vergonhosa com descaso do governo do estado da Bahia e seus aliados, deputados que foram eleitos aqui por Ilhéus. Então, há quase um mês, uma cidade do porte de Ilhéus está sem um rabecão no DPT. E segundo informações, o veículo específico para o transporte dos corpos para o Departamento de Polícia Técnica desta cidade está quebrado. Houve uma colisão sem previsão de envio para conserto na oficina. Quando o serviço é solicitado, a única solução é remover os cadáveres e transportá-los na carroceria aberta. E outros casos, até as funerárias são acionadas para remover os corpos. Situação é vergonhosa diante da complexidade de uma cidade com quase 200 mil habitantes. Então o DPT está enfrentando tudo isso e só foi possível sair do papel após uma articulação. Teve uma articulação na época para a instalação da sede do DPT, na época da ex-deputada estadual Ângela Souza, junto com o ex-governador Jacques Wagner. Entretanto, com o órgão passando por dificuldades na sua estrutura, é dever legal do estado buscar melhorias, né? O governador Jerônimo deve estar aí atento a essa situação. E além de Ilhéus, o Departamento de Polícia Técnica da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil atende mais 11 cidades.
Quais são essas 11, seu repórter?
Tem Una, Una, Canavieiras, Uruçuca, Ubaitaba, Aurelino Leal, Maraú, Itacaré, Ubatã, Itapitanga e Gunguji.
Olha, então, eu tenho uma notícia boa já sobre esse assunto aí.
A notícia que o...
Já foi protocolado 3 gabinetes.
O vereador Luciano Luna ontem entrou no circuito.
Entrou em circuito.
Pegou aí o telefone na nossa frente, ele ligou, né?
Já está aqui, Marinho Santos. Foi protocolado no gabinete da deputada estadual Soane, na governadoria, encaminhada aí ofício para o próprio governador Jerônimo e para o secretário de Segurança Pública do estado da Bahia. 3, então, ofícios encaminhados e agora a gente aguarda. Tem que ter uma solução para essa questão do rabecão. Nath Almeida tá chegando.
Olha, antes da Nath Almeida, deixa eu mandar um alô pra galera do DPT que está na escuta do Tropa de Elite.
Tá nessa luta aí também.
Thaís,
né?
Thaís, Érica, a Jose, lembra da Jose?
Jose, né? Do Caruru, da Jose.
O Thiago também, a galera da Necrópsia, o Bira, o Han, que é o mesmo Gisélio.
É o homem da Perini.
É o Antônio e também o Felipe. Um abraço pra vocês do DPT. Vamos fazer acontecer sim, viu?
Estamos nessa luta aí, viu? Conta com o apoio aqui, Gabriela FM, Tropa de Elite, em busca pra gente solucionar esse problema do Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus. Sem rabecão não dá pra trabalhar não, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
Nath Almeida, bom dia, bom dia.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando com o nosso giro regional desta quinta-feira. Jovem retirado de casa, encontrado morto na cidade de Buerarema. Wagner Batista Santos, 20 anos. Foi encontrado morto em via pública na manhã de ontem em Buerarema. A vítima morava na rua Castelo Branco, bairro Santa Helena. Segundo informações, ele havia sido retirado de casa à força por 3 homens hora antes e depois encontrado sem vida. A polícia militar esteve no local para resguardar o corpo até a chegada do Departamento de Polícia Técnica. Messias de Jesus Santos, pai de Wagner Batista Santos, esteve pela tarde para fazer a liberação do corpo. Porém, ao apresentar os documentos, a polícia descobriu que o seu filho responde à acusação de um crime supostamente acusado há 1 ano. Havia um mandado de prisão expedido contra ele, mas ele não tinha conhecimento dos fatos. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil. Na cidade de Floresta Azul, começa hoje os atendimentos com a carreta da mamografia. É, está localizada na Avenida 23 de Abril, ao lado ali da UBS Luiz Eduardo Magalhães. Documentação, RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência. Público-alvo, mulheres de 50 a 69 anos que não realizaram exame de mamografia há mais de um ano e que não tenha cicatriz na mama. Então, procure aí a sua unidade de saúde com antecedência para agendar o seu atendimento. Tá aí, Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Por hoje é só, eu fico por aqui. Volto amanhã trazendo muito mais informações aqui dentro do Tropa de Elite. Segue com vocês. Tchau, tchau.
Valeu, Nath Almeida. Um abraço. Alegria sempre. Amanhã você volta, hein? Vamos pro faturamento. Já já tem entrevista. A doutora Mônica Sapucaia, juíza do trabalho, vai estar conosco aqui falando sobre a semana da reconciliação. Tem mais destaques ainda, né, repórter Marinho Santos?
É, os moradores do distrito de São José protestaram o dia de ontem, bloquearam a rodovia Ilhéus Uruçuca. Detalhes na volta.
Tem ainda prefeitos da MURC que buscam suspensão temporária do E-Social. E no nosso site tem essa matéria aí, dando um prestígio danado ao nosso vice-prefeito Bebeto Galvão, né? Sendo convidado pelo governo Lula para integrar o Conselhão, tá lá em Brasília aí. Daqui a pouquinho a gente volta, sai daí não, até as 8, Tropa de Elite, no oferecimento todo especial para Emoldados Guanabara, pomada especialista, supermercados Meiria, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura, Atacadão da Areia, Planeta Doces, Jau Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil e Hospital Vida. Bom dia, bom dia.
Já tá chegando a data que ninguém pode, hein?
O quê?
Esquecer. Qual? Dia das Mães.
Com a Gabriela.
A gente nunca esquece.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, bom dia. Tá na hora, 7h15, bom dia a você.
Robertinho Scarpita.
A partir de agora a gente bate um papo aqui com a doutora juíza do trabalho, Mônica Sapucaia, nosso convidado de hoje. Vem aí a semana da conciliação, semana de conciliação, vai acontecer agora no mês de maio. Dá bom dia, né? Saudação, seja bem-vinda ao Tropa de Elite, doutora Mônica Sapucaia. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Escarpica. Meu nome é Mônica Sapucaia e eu agradeço o convite, essa oportunidade de estar aqui para prestar esclarecimentos à comunidade, aproveitando a sua audiência, a respeito da semana de conciliação envolvendo os processos trabalhistas no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região.
Bom, bem-vinda aí ao nosso programa, oportunidade boa a partir de agora para a gente esclarecer, falar mais um pouquinho desse evento aí, né? Doutora Mônica, fala um pouquinho, né? A gente começa justamente perguntando da semana de conciliação. Fala um pouquinho para os nossos ouvintes aí dessa semana de conciliação.
Sim, vamos falar um pouco a respeito da semana de conciliação. O evento tem âmbito nacional, acontece em todas as unidades do TRT 5 da 5ª Região, tanto nas unidades da capital quanto nas unidades do interior do estado. Esse projeto visa a solução dos processos através de um mutirão de audiências com a promoção de diálogo entre os envolvidos em demandas trabalhistas, com vistas à celebração de conciliações. A semana acontecerá entre 22 a 26 de maio e as inscrições para a designação de audiências envolvendo este processo, esse projeto, já estão abertas.
E qual é a expectativa aí como gestora da unidade da realização da semana de conciliação trabalhista? Fala pra gente aí dessa expectativa que a gente também está aqui, viu, aguardando.
A minha expectativa é enorme. Eu desejo que um grande número de pessoas envolvidas em processos judiciais que tramitam no Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região atendam ao chamamento judicial acerca da oportunidade da construção para a solução dos litígios. Afinal, nas audiências busca-se a aproximação dos envolvidos, avaliar os riscos do andamento do processo, busca-se superar divergências, mal-entendidos, até que seja possível uma conciliação e, portanto, uma solução do processo. Vale destacar que o histórico das varas de Ilhéus a respeito do volume de conciliações é espetacular. No ano passado, as varas de Ilhéus atingiram um índice de 41,65%, ao passo que o índice nacional atinge o patamar de 20,5%. Essa proporção renova as minhas alegrias, as minhas expectativas de quão será importante essa semana da conciliação. No ano passado, por exemplo, através de conciliações, o TRT da 5ª Região, no âmbito de Ilhéus, conseguiu pagar R$54 milhões aos credores trabalhistas.
Bom, a gente está conversando com a doutora Mônica Sapucaia, juíza do trabalho aqui em Ilhéus. Doutora Mônica, a conciliação é a melhor forma para a solução dos conflitos? Se sim, por quê? Fala pra gente.
As partes vão celebrar uma conciliação desde que elas sejam ouvidas. Então, o primeiro passo é realmente essa escuta ativa, participativa, acolhedora. Então, o juiz dar a oportunidade das partes falarem, explicarem, corrigirem mal-entendidos, superarem ressentimentos, expor sentimentos, tentar corrigir lesões aos direitos, recompor palavras ditas e que não foram mal compreendidas. Passado esse primeiro momento, que eu digo que é realmente de extravasar sentimentos, as partes continuam conversando para que elas busquem uma solução do processo. E aí pode ser um parcelamento da dívida, um deságio do valor, ou então a entrega de algum bem que passe a ser interessante ao credor. As partes tentam buscar, mostrar ao juiz uma solução que se apresenta viável naquele momento para solucionar o problema, que no caso é o processo. E ao contrário do que se possa imaginar, é uma excelente oportunidade para o devedor. Então, o devedor deve comparecer a essas audiências. Através desse comparecimento, ele pode expor a sua situação financeira e, quem sabe, conseguir um parcelamento, quem sabe conseguir um deságio. E aí, ao final, reconstruir a sua vida empresarial, resolver o seu passivo trabalhista. Então, eu clamo realmente a participação dos devedores nessas audiências, que atendam os chamados da justiça.
Bacana.
Que venham, porque nós iremos tentar resolver.
E a gente espera estar ajudando aqui os nossos ouvintes do Tropa de Elite, as partes, né? Tanto quem entrou com a ação, como quem está na expectativa de resolver esse problema, celebrar esses acordos. Para a gente fechar aqui, doutora Mônica Sapucaia, como as partes poderão requerer a inclusão dos processos na semana da conciliação? E fica também o espaço para suas considerações finais aqui no nosso programa.
Sim, as partes já podem requerer a participação na semana da conciliação. E a forma para isso é muito simples. Elas só precisam enviar e-mails para as respectivas unidades onde tem processo judicial com a indicação do processo e o pedido de designação de audiência. Então, se eu tenho um processo na primeira vara de Ilhéus, eu devo enviar um e-mail para número 1, a vara IOS trt5.jus.br. Se eu tenho um processo, por exemplo, na terceira vara de Ilhéus, eu devo enviar um e-mail para número 3, a vara IOS, arroba trt5.jus.br. Sempre com a indicação do número do processo. Ou então, pode também enviar um e-mail para a Central de Solução dos Processos, no âmbito do TRT da 5ª Região, que é o Sejusc. Então, o endereço nesse caso é queroconciliar@trt5.jus.br. É fundamental indicar o número do processo. Portanto, é muito simples. Daí, eu renovo o meu agradecimento pela oportunidade da fala. Olha. Renovo as minhas esperanças, as minhas expectativas de um grande engajamento da comunidade em função dessa semana de conciliação. E, sem dúvida, desejo que ao final dela, vários e vários processos tenham sido solucionados, tenham sido resolvidos e concluídos também. Obrigada. Fico à disposição.
Ok, doutora Mônica Sapucaia, nossa convidada de hoje, falando sobre a Semana da Conciliação, que acontece de 22 a 26 de maio, né, um passo da solução aí. Um abraço a todos da Justiça do Trabalho acompanhando o nosso programa, e a gente vai estar reforçando, inclusive com matéria no nosso site, programatropadeelite.com.br. Importante, né, seu repórter?
É um grande evento que visa aí incentivar a justiça, né?
É.
Mandando um abraço, meu amigo Tavinho, né?
A Justiça do Trabalho.
E aquele outro que também...
É Luiz, é Luizinho. Luizinho. Tá todo mundo ligado, viu?
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Olha, o vice-prefeito de Ilhéus, Bebeto Galvão, seu repórter, tá com prestígio, viu? Bebeto Galvão foi convidado pelo governo Lula para estar, né, como membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, também conhecido como Conselhão. O colegiado havia sido criado pelo próprio Lula em seu primeiro mandato, entre 2003 e 2006, mas foi extinto por Bolsonaro. Você viu que turbulência na vida do Bolsonaro, viu? Agora o Conselhão retoma as atividades com os nomes mais importantes do governo, como o presidente Lula, que será o presidente do colegiado, traindo o vice-presidente Geraldo Alckmin, ministro Alexandre Padilha, além de nomes impactantes do setor privado, como Luísa Trajano, do Magazine Luiza, Neca Setúbal, do Banco Itaú, além de representantes da sociedade civil organizada. Acho que o Bebeto marca o ponto. Bebeto, essa experiência como deputado federal, seu repórter, foi muito importante. Aprendeu aonde bater na porta lá em Brasília. Eu, né?
É importante para Ilhéus também, viu?
Com certeza, com certeza. E o Bebeto acaba sendo o candidato natural para a sucessão do prefeito Mário Alexandre. Também na briga, agora teria a unificação de todos os nomes ao entorno do Bebeto? Qual a sua opinião sobre isso?
Eu acho que a unificação de todos os nomes é difícil,
é,
né?
Difícil. Vamos para Itamuna, então.
Manoel, deixa eu mandar um abraço para estar na estrada, na pista.
Quem?
Indo para Arataca, torcedor do Vitória. Amanhã vai estar comigo na torcida Vitória Amado. Meu amigo João Gedeon e o professor Joel Neri, meu ex-amigo.
Ah, faço com o professor Joelzinho, não, rapaz. Manoel Messias vem chegando, é mais um Giro no Ar.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Manoel Messias. Aquele abraço para você.
Um abraço, Robertinho Escapita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite. Aqui na querida Gabriela FM, em nome de Nado Plásticos, que está com grande promoção de espuma, tecidos e varão para cortinas, aí em Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, direção dos amigos Carlos e Juninho, e da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de Itabuna, no bairro Maria Matos, em frente a Nestlé, com a direção do amigo Galchão. Vamos destacar as notícias de nossa cidade. TJ suspende bloqueio de 9 milhões de reais da Prefeitura. Uma liminar expedida pela desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia, Regina Helena Santos, suspendeu nesta quarta-feira ontem a ordem judicial de bloqueio de 8 milhões 800 mil reais precatórios nas contas da Prefeitura aqui de Itabuna, decorrente de más gestões anteriores. O mandato de segurança foi apresentado pelos procuradores Álvaro Luiz Ferreira e Vladimir Soares, que sustentaram a ilegalidade na restrição. A desembargadora Helena, ela suspendeu o bloqueio das contas públicas até a decisão final e deferiu a expedição de certificação de regularidade, enquanto os recursos descritos no pedido de habilitação sejam suficientes para quitar dívidas vencidas. O município alega, através da Procuradoria-Geral, que tinha firmado o proposto plano alternativo para pagamento de precatórios nos meses de junho e julho. Mutirão de mamografias itinerante segue nesta quinta-feira, como parte dos atendimentos programados. A carreta de mamografias itinerante da Bahia continua atendendo as demandas programadas pelas unidades de saúde aqui de Itabuna. Estacionada no antigo CESP, no centro da cidade, os serviços da unidade móvel continuam disponíveis das 7 ao meio-dia e das 13 às 18 horas até o dia 11 de maio. O exame é fundamental para rastreamento em mulheres com idade entre 49 a 69 anos. Meus amigos do setor policial, motorista é preso pela Polícia Rodoviária Federal por dirigir com o carro roubado. A Polícia Rodoviária Federal recuperou aqui em Itabuna um veículo roubado em Salvador, que estava circulando clonado. A abordagem ocorreu durante fiscalização do grupo de patrulhamento tático da PRF de nossa cidade. Os policiais abordaram o condutor do veículo Ford Ka na BR-415. Ao realizar uma fiscalização minuciosa no automóvel, a equipe policial descobriu que o carro era roubado e estava circulando clonado com placas e demais elementos de identificação veicular adulterados. A ocorrência do roubo foi registrada na capital baiana no dia 15 de junho de 2022, ano passado. O condutor do automóvel, um homem de 36 anos, informou aos policiais que comprou o veículo em uma feira especializada na venda de automóveis. Disse ainda que deu um valor de R$ 9.000 de entrada e assumiu 20 prestações de R$ 500. O homem foi conduzido à Polícia Civil aqui de nosso município. Homem morre em confronto com a polícia. O homem, identificado pelo prenome de Keison, morador do bairro Nova Ferradas, aqui em Itabuna, tombou em confronto com a polícia militar na Roça do Povo, área rural do nosso município. O auto de resistência aconteceu por volta das 4:30 da tarde de ontem. De acordo com informações policiais, Keison teria envolvimento com o crime. Após o homem atirar contra as forças de segurança, foi atingido e socorrido até o hospital de base, mas não resistiu aos ferimentos. Com ele, a polícia prendeu 2 armas de fogo e muitas drogas. Falamos em nome de Nado Plásticos, que está com promoção de espuma, piso moeda, corvim, lonas, napa e tudo para capoteiro e estofador. Aí em Leos, Nado Plásticos, na Avenida Itabuna, direção dos amigos Carlos e Juninho. Também com a gente, Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de Itabuna, no bairro Maria Matos, a direção do amigo Galchão. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigo!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Gabriela, já acordo ouvindo.
Tamo de volta!
Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7:42. É 7:42. Olha, um grande protesto ontem gerou um enorme engarrafamento ali no distrito de São José, que fica na rodovia Ilhéus-Uruçuca. Protesto, moradores cobrando o restabelecimento de energia elétrica. A população que vem sofrendo e sofrendo muito com a deficiência na prestação do serviço, reclamando do descaso no atendimento pelo 0800 da concessionária. Quase toda semana o serviço é interrompido, o que tem levado aí a população a cobrar uma resposta do poder público, a prefeitura, o executivo, o prefeito, os vereadores. Entre os principais prejuízos estão a queima de eletrodomésticos e a impossibilidade de armazenar alimentos. Então, o protesto ontem começou por volta das 17 horas e 5 da tarde, avançou pela noite. Os moradores chegaram a queimar pneus, no quilômetro 7, no trecho que liga Ilhéus-Uruçuca. Um ato pacífico foi encerrado às 18 horas e 30 minutos com a chegada da PRE, a Polícia Rodoviária Estadual, que tem o comando do Major Blanco. Deixa eu mandar um abraço para o Rui Amorim. O Rui Amorim e a esposa Aline já chegaram, já estão de volta lá de Joinville, em Santa Catarina, está no Alto Boa Vista, no Pacheco, e quer ver Marinho Santos, Robertinho Scarpita e Betinho, meu padrinho.
Meu primo
lá no distrito do repartimento.
Homem, acorda cedo, rapaz, ir pra academia. A gente tem que manter o corpo em forma. Olha, gente, amanhã a gente vai estar fazendo um sorteio. Amanhã a gente vai sortear a cartela. Vamos sortear a cartela amanhã, senhor repórter? Domingo?
Amanhã. Vamos ver
se a gente consegue sortear essa cartela do
grande bingo.
Grande bingo
na ABB, Iriel, dia 7.
Dia 7.
Sabadão.
É, vai ser bom, bom demais. Aí, o Quequeta, Anne de Sidra, cartelas à venda na secretaria do clube, na loja, etc e tal. Vai ter sorteio, TV, tem bicicleta, air fryer. Cadê a sua air fryer? Fala aí, o nome da panela?
Air fryer.
Marinho Santos chegou na loja e disse: eu quero aquela panela ali. Qual a panela, senhor repórter?
25 litros air fryer.
Air fryer, né? Vai ter um sorteio também no bingo, no título da BB. Olha que bacana. R$20 apenas, gente, a cartela, e você vai passar um dia. Está mais barato do que você pegar um day use na ABB, Ilhéus. Então compra a sua cartela na secretaria do clube e na loja, etc e tal. Olha, a moradora está denunciando criadouro de mosquito de dengue. O governo federal, inclusive, vai lançar, né, uma campanha nacional. A gente precisa combater a dengue, a zika, chikungunya, né, e em Ilhéus, alguns pontos aí. A turma tem trabalhado a equipe de endemias, mas mesmo assim, a gente tem visto pontos críticos e são verdadeiros criadores do mosquito. Queria mandar um abraço para o Danilo, do Ilhéus 24 Horas, uma matéria bacana sobre a entrevista do Jorge Saci aqui no nosso programa. Duplicação da BA-001, a Associação de Cavaneiros pede diálogo com a Prefeitura de Ilhéus. Né? O prefeito Marão precisa sentar aí com os cavaneiros. A expectativa, seu repórter, para que agora, final de maio, já comece a ser demolidas. Porém, existe uma ação na Justiça que poderá impedir essa demolição das barracas, essa ação. Por falar em justiça, e antes da gente dar a última passada no nosso WhatsApp, hoje a justiça também deverá dar sentença sobre a questão da Câmara de Vereadores, sobre a eleição da mesa diretora. Por outro lado, uma bomba que surge no cenário político de Ilhéus é um documento com 14 assinaturas, ou seja, 14 vereadores pedindo uma nova eleição da mesa diretora. Teria acontecido um racha na Câmara, seu repórter? A Câmara não está funcionando no prédio, no Palácio Teodolino. As sessões estão acontecendo na Associação Comercial de Ilhéus. E está preocupante, o clima não está bom no Poder Legislativo.
O Palácio está interditado. Ontem não aconteceu mais uma sessão. E aí esse clima tenso, esse clima que prejudica Ilhéus, prejudica nós que moramos aqui nesta cidade. Agora, essa decisão agora, depois da votação dos 14 vereadores, do pedido...
Esse documento, seu repórter.
Esse documento, a decisão é judicial, a primeira vara da Fazenda Pública?
Aí eles vão recorrer justamente, né? A vara da Fazenda Pública tem um processo já em andamento que deverá dar a sentença hoje, a sentença deverá sair hoje, dia 4 de maio, e por outro lado tem essa outra opção aí que é esse documento pedido. Aí segue um processo interno, né? Um processo interno na Câmara de Vereadores.
Não passa pela justiça.
Não passa. E por falar em Câmara, a Câmara abriu espaço na sessão de terça-feira, né, para representantes de manifestação discutir sobre o aumento da tarifa de ônibus. Tem uma nota, você está com essa nota aí, seu repórter? Prepara essa nota aí para a gente passar já já. As duas empresas emitiram uma nota, né, aos veículos de comunicação e a gente vai estar trazendo. Eu vou dar a última passada no WhatsApp aqui para vocês.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Primeiro vamos mandar um alôzão aqui, a Lucidalva tá lá em São Paulo, tá ligada com a gente. Felipe do Retiro, Felipe tá aqui precisando de ajuda, né? O Jefferson, ele sofreu um acidente no último sábado e aí está precisando de sangue, viu? Vamos doar sangue. Seu gesto de amor pode salvar vidas. Só procurar o Banco de Sangue de Ilhéus ali na ladeira do São José e dizer que foi doar, né? Em nome do Jefferson Braga dos Santos. Então, está divulgando aqui. Kleber do São Domingos, um abraço para você. Que as bênçãos de Deus nunca faltem sobre as nossas vidas. Raniele Galvão está lá no São Caetano, em Itabuna. Tem a Mônica no Sarinha. Olha, bom dia, meninos. Que Deus abençoe o dia de vocês. Marinho Santos, Robertinho Escapita. Dá para vocês mandar um alô aí pro meu pai, José Caetano. Aniversariando hoje, 96 anos, hein? Ele mora em Uruçuca, bairro... Que legal, rapaz. Mora em Uruçuca, viu? A nega mora aqui em Ilhéus, no bairro Nossa Senhora da Vitória, a filhona dele. Pedindo os parabéns aí para o seu José Caetano. 9.6 turbinado, rapaz. Que idade bonita, hein? 9.6, seu repórter. Bom dia, Escarpita e Marinho Santos, moradores do loteamento Del Rey. Estão querendo saber quando o secretário Átila vai mandar as máquinas limpar as valetas. Estão todas entupidas, secretário Átila. É trabalho que não acaba mais. Rosana Costa da Osmundo Marques, sempre mandando pra gente. Mary aqui do Banco da Vitória. Bom dia, meninos. Um salve. Joilda tá lá em Maria Jap. Nina Prats, São João do Panelinha, também ligado na Gabriela FM lá em Camacan. Já tem ele, rapaz. Paulo. A nossa querida Beth lá do Sol e Mar. Beijão pra você, Beth. Escarpita e Marinho Santos. Aqui é Cosme do Acuípe do Meio. Manda alô para nós aqui, estamos ouvindo esse programa líder de audiência, Capoeira Motoboy, homem forte da Avenida Esperança, um abração para você, sempre conectado com a gente, pedindo alôzão para a sogra Bia, né, o sobrinho Isaías, diz que não perdem o Tropa de Elite, Angélica do Nossa Senhora da Vitória, um abraço para você, Angélica, tem áudios aqui no Tropa de Elite, a turma manda ver, o povo tem voz e vez aqui no Tropa, viu? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Catinho.
Bom dia.
Aqui é Diego de Castelo Novo.
Fala, Diegão.
Estou aqui para informar que o ônibus da Parlinha Castelo Novo, primeiro horário, está atolado na ladeira do Ginipapo. Ladeira essa que... O pessoal da Bamin na semana passada disponibilizou umas máquinas de Kié para vir dar manutenção nessa ladeira aqui em Castelo Novo, mas devido à chuva, o caso piorou de novo. E hoje tá lá o ônibus.
Ladeira do Ginipapo aí, tem que ter condições.
Bom dia, Valeu Santo. Bom dia, Robertinho Scarpa.
Bom dia.
Foca de Uruçu. Rapaz, esse papo que você fala aí, o Bento. É Bento, eu conheço ele, é Bento Lima. Esse rapaz aqui, esse rapaz é uma pessoa muito boa, não tem uma procuração para defender ele. Agora, só que depois que ele pegou o poder, ele pode estar tá ruim aí em Ilhéus com o povo, mas o coração dele é bom, esse rapaz é gente boa. O pai dele eu conhecia há muito tempo, trabalhamos junto na Joanes. O pai dele chama-se Zé Cerqueira, mas é uma pessoa muito boa. Mas aí em Ilhéus, né, o poder faz que o cara fique na... O cara fique orgulhoso. Então, é um prazer. É isso aí, Fopa. Que eu tenho que dizer, amigo. Valeu.
Fopa. Valeu, Fopa. Tá vendo, seu repórter? Você ficou falando no Papa. Hoje o povo tá aí. Até hoje chamaram de Papa o Papa do Prefeito. É o Papa Prefeito.
É o Papa. Né? Trabalhou na Joanes, né?
Tá vendo? Tem mais áudios aqui pra gente. São 7h52, é o povo no ar, no Tropa.
Bom dia, meus amigos Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Ô, meninos, acabei de fragar agora a viatura da perícia da 7ª Corpim, trafegando aqui na BR-101, na chegada de Aurelino Leal. Provavelmente vai buscar algum corpo... Desse mesmo jeito, lamentável como está sendo transportados esses corpos hoje, entendeu? Sem condição nenhuma de trabalho aí dos meninos, e os lamentavelmente. Aquele abraço do amigo de vocês.
Samurai do Asfalto, um abraço, bom dia. Tá vendo, Marinho Santos? Que situação, né? Corpo sendo transportado numa viatura. Leva
em cima do
no caixote, é um absurdo. Último áudio aqui, viu?
Bom dia, Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Uma ótima quinta-feira para todos vocês. E mando um alô aí para Cinha, na Carobeira.
Cinha!
Tô aqui na Colatina, fazendo café.
Alô, a gente tá em Colatina, Cinha de Carobeira, viu? Olha, inclusive, muita gente daqui de Ilhéus foi para Vitória do Espírito Santo na colheita do café, seu repórter. E a gente tem visto aí denúncias de trabalho escravo, viu? É muito importante a gente ficar atento a isso. A gente precisa, né, combater o trabalho escravo, gente. Eu sei que o emprego está difícil, a luta pelo primeiro emprego, mais ainda. A gente teve o 1º de maio na segunda-feira aí, é preocupante. Um abração para todos. Seu repórter, vem com a nota aí.
A TRANSP, Associação das Empresas de Transportes de Ilhéus, organização criada em parceria com as empresas Via Metro e São Miguel, vem buscando a eficiência no atendimento ao cliente. A mesma é reconhecida por oferecer tecnologia, segurança e praticidade, além de assegurar o direito de ir e vir da população que depende do transporte público e ainda colaborar com a melhoria de aspectos socioambientais do município. As empresas Via Metro e São Miguel geram hoje em Ilhéus cerca de 500 empregos diretos e mais de 1.000 empregos indiretos e também contribuem significadamente para a economia da cidade. Por esse motivo, a Atransp defende o transporte e precisa ser entendido como política pública. Então, o valor da tarifa em Ilhéus não sofria aumento desde 2019, congelado em R$ 3,80. E passados 4 anos, a prefeitura reajustou a tarifa para R$ 4,80 para pagamento em espécie, R$ 4,50 para pagamento exclusivamente por meio do cartão do sistema de bilhetagem eletrônica. Então é a nota aí.
A nota da Antresp.
A Transp.
A Transp.
Associação das Empresas de Transportes de Ilhéus.
Na terça-feira, o presidente da Câmara, o vereador Abraão, do PDT, ele abriu espaço, né, para manifestantes se pronunciar sobre essa questão do aumento. E o Pedro de Albuquerque, que representou os manifestantes nesse protesto contra o aumento da tarifa de ônibus, ocupou aí o espaço na Câmara para falar, né? E a expectativa é muito importante, seu repórter, porque a Câmara perdeu a oportunidade de ter aquela CPI do transporte, você lembra, né? Você lembra. E a turma tem cobrado aí, a turma está com lembrança dos nomes de quem estava contra e a favor da CEI. A expectativa agora é para esse documento das 14 assinaturas, 14 nomes, 14 vereadores dos 21 pedindo aí uma nova eleição da mesa diretora. Paulo José, vem chegando para a gente fechar o Tropa de Elite de hoje.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia a todos os ouvintes, bom dia bancada, a você que acompanha a programação do Tropa de Elite aí na Gabriela em Ilhéus, encerrando o programa com a informação de que um homem de 38 anos, identificado como Charles de Jesus Silva, foi encontrado morto na tarde desta quarta-feira na própria casa localizada no bairro Quintas do Sul, na cidade de Itapetinga. Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica, DPT, esteve no local, juntamente com a Polícia Civil. A vítima estava enforcada em um dos quartos da casa. A família disse que Charles estava depressivo. Depois do trabalho da polícia no local do ocorrido, o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal IML, de onde foi liberado para os familiares após exame. O caso foi registrado pela polícia como suicídio, mas as investigações prosseguirão para se chegar aí a uma oficialização do que realmente pode ter acontecido. A Polícia Militar realizou uma operação nesta quarta-feira que resultou na morte de 3 homens suspeitos de assalto às margens da BR-101, próximo ao distrito de Monte Pascoal, em Itabela. Segundo informações dos policiais, houve troca de tiros no local. Os suspeitos já haviam escapado de um cerco policial na zona rural de Guaratinga um dia antes. A PM informou que o trio era procurado desde a última sexta-feira, 28, após roubarem um carro em Itamaraju e fugiram para a cidade vizinha. Os suspeitos teriam permanecido escondidos em Guaratinga até a última terça-feira, quando tentaram sair pela BR-101 e se depararam com a polícia, que já estava monitorando a região. Na tentativa de fuga, o veículo utilizado pelos suspeitos bateu em uma árvore, mas eles conseguiram escapar por um matagal. Nesta quarta, a polícia retomou as buscas e encontrou o trio tentando fugir novamente, desta vez a pé, por uma estrada de chão. Durante a ação, eles foram mortos. Os corpos foram encaminhados para o IML e ainda não foram identificados, pelo menos até o fechamento desta matéria. Um homicídio foi registrado no bairro Paquetá, em Porto Seguro, na última noite. O crime ocorreu na rua 15 de novembro, próximo ao Centro de Cultura, no centro da cidade. A vítima, identificada como Clésio Manuel Dias Santos, de 21 anos, sofreu diversos disparos de arma de fogo, efetuados por arma calibre 380 e também .40. Clésio estava em uma moto estacionada no local do crime e lá a polícia encontrou dois capacetes. Não se sabe quem estava com ele ou se havia uma outra pessoa com ele durante o assassinato. Até o momento não há informações sobre os suspeitos ou a motivação do crime. A Polícia Civil está investigando o caso e busca testemunhas e imagens de câmeras de segurança na região para identificar os envolvidos e esclarecer os fatos. Outras notícias Valeu. Você pode acompanhar através do nosso blog Paulo José. A todos, um bom dia.
Bom dia, Paulo José. Hoje é aniversário, né? Aniversário de Dona Zefa. Meire lá do São Miguel tá pedindo. Dona Zefa.
Dona Zefinha.
Dona Zefinha.
Carinhosamente,
é a mãe do cabeção, né?
Dona Zefinha.
Dona Zefinha.
Aniversariante. Tem festa hoje, tem bolo, tem cerveja.
É, deixa
por
eu mandar.
Conta de cabeção.
Deixa eu mandar também um abraço aqui à filhinha da nossa querida Juliana. É, Perfém, né? A Julie trabalhou muito tempo na assessoria de comunicação da 68. Ela disse que a filhinha dela, Ana Luísa, tem 5 aninhos, disse que é fã do programa, ama a comunicação. Eu, quem sabe, uma futura jornalista aí ou comunicóloga. Gente, obrigado pela audiência, seu repórter. Acabou o milho, acabou a pipoca, né?
Acabou! Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo ladeira agora. Eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa do compadre Zé Tiro Seco. E não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui. Vem comigo, Scarpe.
Robertinho Scarpita, um show de rádio.
Vamos nessa carona, agradecendo a sua audiência e a sua paciência. Segue lá o Instagram, plataforma Leos 360 graus. Amanhã tem sorteio, 2 ingressos da festa aí do DJ Rogério Lago, tá certo? Gente, bom dia pra todo mundo e amanhã cedinho tamo de volta. No oferecimento todo especial para Emoldados Guanabara, Bombada Especialista, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Atacadão da Areia, Planeta Doce, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil e Hospital Vida. Vem aí, Renatinho Bad Boy na Supermanhã da Gabi. Alegria sempre, até amanhã se Deus quiser.
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.